Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, Trícia Barreto, Reamilton Espíndola, vereador Delcimar Fortunato, vereador Thaís Souza, vereador Zé Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Andréa Rezende, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente,
vereador. Obrigado, vereador Frederico Godoy. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora doutora Trícia Barreto que faça a leitura do texto bíblico.
Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que salve, porque sois a minha força e o meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do mundo, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha vida. Sois meu apoio desde antes do nascimento, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossas justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Salmo 70.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 11 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Veto 45 de 2022, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 12 de 2022, que institui a campanha do check-up feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade da Anápolis e da outras providências. Iniciativa Thaís Souza. Projeto de lei ordinário número 46 de 2022, de autoria do prefeito, autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para apoio na realização de exposição agropecuária do município de Anápolis. Usaram a palavra Frederico Godoy, Reamilton Espíndola e Jean Carlos. Grande expediente, usaram a palavra Wederson Lopes, Domingos Paulo de Souza, Cabo Fred Caixeta. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso aos policiais envolvidos na busca de resgate de uma senhora e duas crianças de Anápolis, perdida na mata em Goianápolis. Usaram a palavra também João da Luz, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária, número 17, 2022, de autoria do professor Marcos, institui a política municipal de prevenção ao abandono ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 26 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, prevê o programa Direito na Escola, junto às escolas municipais do município, retirado de pauta e encaminhado para o arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 27 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down no município de Anápolis, retirado de pauta devido à ausência do autor em plenário. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. As indicações número 104 e 105 foram declaradas prejudicadas e encaminhadas à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a emissão de parecer. Comunicações usaram a palavra Domingos Paulo de Souza, Jean Carlos, Hélio Araújo, Policial Federal Suender. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de abril em horário regimental. Correspondências. Gabinete da vereadora Cleide Hilário. Justifica sua ausência na sessão devido ao compromisso de agenda externa. O gabinete do vereador Frederico Caixeta justifica também a sua ausência na sessão de motivo de cunho particular. O vereador policial federal Suender justifica sua ausência na sessão, tendo em vista compromissos fora da cidade. Sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Lizê, José Borges, Hélio Araújo, Jackson Charles. Também estamos recebendo, na manhã de hoje, A família do senhor Silas Ferreira, que receberá o título de cidadania napolina, propositura da vereadora Andréa Rezende, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Sejam todos bem-vindos, senhora Fabiana Ferreira Castilho, sobrinha do homenageado, Raicaf Pedro do Nascimento, genro do homenageado, Daniel Ferreira, irmão do homenageado, Joana Dark de Lima, senhora esposa do homenageado, Vitor Pio Freitas, genro do homenageado, Maria do Socorro Ferreira da Silva, mãe do homenageado, Carita Lima, filha do homenageado, suas netas Radassa Lima e Agnes Lima, também filha do homenageado, Angeliane de Lima Silva. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Para darmos início à fala, passo a palavra à primeira secretária no espaço do pequeno expediente, a vereadora Andréa Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Com a fala, vereadora Andréa Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Trícia Barreto, cumprimento a imprensa aqui presente, em nome da jornalista Giovana de Bortoli, e cumprimento a todos hoje a nossa plateia recheada de pessoas muito queridas que vieram aqui apoiar e acompanhar a entrega desse título, dessa honraria ao meu amigo, assessor, companheiro Silas Ferreira. A essência de se conceder um título de cidadania napolina, que é uma grande honraria dentro da cidade de Anápolis, é que a gente possa ressaltar os grandes serviços realizados por uma pessoa que não nasceu em Anápolis, mas escolheu a cidade de Anápolis para ser a sua cidade de coração. A cidade onde a pessoa fez a sua família e aonde constrói o seu legado. E isso faz toda a diferença para a cidade escolhida. Porque é a partir das pessoas que a escolhem para construir a sua história que uma cidade se desenvolve. E a cidade ganha a ter uma pessoa como Silas a entregar a sua história para ajudar a construir uma cidade melhor. E aqui eu gostaria de ressaltar um pouco da história desse homem que hoje recebe e se torna, de fato e de direito, cidadão anapolino. Em Anápolis, ele se estabeleceu em 1988, abrindo seu laboratório e se tornando um empresário, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da sua cidade. Ele é casado com a senhora Joana Dark há 28 anos e tem duas filhas, Angeliane e Carlita. Ressalta-se que desde jovem se interessou por política e sempre contribuiu a fazer da sociedade um lugar melhor. Mas foi em Anápolis que escolheu viver e formar a sua família, a qual se dedica a ser anapolino de coração há mais de 3 décadas. Sempre dedicado, se tornou uma importante liderança comunitária e religiosa, congrega há mais de 20 anos na Igreja Vida Nova e é também envolvido em causas sociais, cooperando com o desenvolvimento da sua cidade. Trabalhou em diversos mandatos parlamentares, líderes expoentes, sempre escolhendo a cada líder a qual for trabalhar, por ética, moral e dedicação à contribuição da nossa cidade. Portanto, é uma honra e uma satisfação que a gente hoje torne esse anapolino de coração anapolino de fato e de direito. É uma satisfação eu poder conceder essa homenagem a você, Silas. Muito obrigada por essa oportunidade.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Nesse momento, eu queria convidar o senhor Silas Ferreira para vir até aqui à frente e receber das mãos da vereadora Andréa Rezende o título de cidadania anapolina. E os familiares que quiserem acompanhar o senhor Silas podem vir aqui também para que possamos registrar esse momento. Registrando também a presença do pastor Vitor Hugo Queiroz, pastor da Igreja Vida Nova. Seja bem-vindo, meu amigo. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar este momento. Convido os vereadores também que possam participar deste momento.
Ainda em tempo, aproveito para cumprimentar meu amigo, líder espiritual, conselheiro, pastor Vitor Hugo Queiroz, e a todos os representantes aqui da Faculdade de Odontologia, da Atlética Arcada. É uma satisfação receber vocês nessa Casa de Leis. Título de cidadania anapolina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Andréia Rezende de Faria, por meio do Decreto Legislativo 955 de 2021, de 14 de dezembro de 2021, concede o título de cidadania anapolina a Silas Ferreira da Silva, em reconhecimento aos serviços prestados na sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos. Mais uma vez, cumprimentar a todos os visitantes nesta manhã aqui na sessão ordinária de hoje, e em especial, pastor Vitor Hugo. Sempre uma honra recebê-lo aqui na sessão. Pastor Vitor Hugo é pastor da Igreja Vida Nova. Também cumprimentar Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, a que faz a nossa transmissão. Também meu amigo Luiz Garcia está ali, junto com Maurício também, sejam bem-vindos. Convidar a próxima oradora no espaço do Pequeno Expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Meus colegas vereadores, cumprimento a mesa na pessoa do meu colega Frederico Godoy, imprensa aqui reunida, em nome de Lucivan Machado, todos que acompanham a TV Câmara através do nosso canal do YouTube. Ontem foi discutido aqui no plenário um projeto de autoria do vereador Jackson Charles sobre o porte de armas. Eu acho muito pertinente, porém, acredito que existem outras causas mais importantes. Eu, como médica, eu percebo claramente, nesse meu pouco tempo de mandato, os ânimos alteradíssimos de algumas pessoas em discussões muito calorosas aqui na Câmara. Sudorese, tremor de extremidade, alteração de frequência respiratória, labilidade emocional explícita. O que impede uma pessoa de pegar uma arma nesse momento e atirar num companheiro? Nada. Portar arma aqui no plenário, eu falo como quem tem porte de arma e quem é militar, apesar da reserva, ainda não concordo. Nós temos segurança aqui no plenário. Então, em locais seguros, com proteção, portar arma individualmente é um risco. Mas como eu falei, existem questões mais importantes do que essa. Ontem, iniciou-se o processo seletivo para profissionais da área de saúde. Médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, professores de educação física, assistente social, psicólogo. Gente, e esses profissionais ocuparam o estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde desde 1h da tarde. Quando o prédio foi fechado, essas pessoas foram colocadas na rua, na calçada, e continuaram ali, permaneceram ali durante a noite inteira, inclusive minha ex-chefe. É um descaso total. E mais uma vez, eu falo que a nossa saúde está na UTI. Eu, como servidora do município, médica concursada do município, que estou de licença e vou pedir exoneração se a saúde não mudar até o final da minha licença. Então, o que nós pedimos é mais consideração, é mais cuidado, principalmente com a população, não só com os profissionais. Vocês sabem como foi feito e como está sendo feita essa avaliação para os profissionais da área de saúde, profissionais especializados que vão atender a população? Não é só análise de currículo, é a avaliação dos documentos por ordem de chegada. Os profissionais que vão atender vocês e os seus familiares, porque não se enganem, todo mundo pode passar pela mão de um profissional de saúde e precisar do SUS um dia. Serão atendidos por profissionais que foram selecionados porque chegaram mais cedo no local. Tá certo? Então a gente pede ao prefeito Roberto Naves, da Secretaria de Saúde, que tenha mais consideração com os profissionais, que tenha mais consideração com a população. E mais uma vez eu falo, eu recebo muita reclamação no meu Instagram, recebo muita demanda da população, claro, da área de saúde. E eu falei isso semana passada e eu falo de novo aqui. No Dia Mundial da Saúde, eu falei, prefeito Roberto Naves, nos ouça. Nós que somos profissionais da área de saúde, estamos aqui para somar. Entramos aqui só para isso, só para somar. E se a gente não for recebido, se a gente não for ouvido, como que a gente vai colaborar? Como que a saúde vai melhorar? Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Não havendo mais espaço, na verdade, não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, como de costume, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora e na sua pessoa, ao qual tenho muito respeito e consideração. Você conquistou a minha confiança como gestor aqui dessa casa. Nós já estamos convivendo já há 6 anos e realmente demonstra muita competência na gestão, né? Junto à Câmara de Vereadores. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, os presentes no plenário, os internautas. Cumprimentar meu amigo Luiz Garcia, está aqui conosco. Maurício Nota 10, está aqui presente conosco aqui. Grandes amigos de vários pleitos, né? Parceiros de vários pleitos. Cumprimentar também a Rádio Manchester, todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar os internautas. E dizer o seguinte, qual que é a pauta de hoje, né? Eu acho que o vereador, se ele ficar atento, alerta, a cidade, ainda mais a cidade de Anápolis, com 400 mil habitantes. Imagina o tanto de problema que nós temos. Nós temos, viu, vereador Leandro Ribeiro, nós temos muitos problemas. E eu não me furto da participação de estar aqui mostrando, principalmente algumas demandas que nós somos provocados. Eu fui eleito com o slogan, defensor do povo. Deusimar hoje é o despachante do povo, mas o nosso slogan, o nosso bojão de campanha foi o defensor do povo. E sempre que eu for procurado, nós vamos sim trazer aqui essa demanda para essa tribuna, que essa tribuna aqui tem ouvidos. E muitas pessoas acompanham, essa audiência dessa tribuna é enorme. E nós temos a responsabilidade de trazer sim a voz, ser voz do povo aqui nessa tribuna. Eu queria, antes, certo? Manifestar a minha alegria pela criação da UPA pediátrica. Dizer que a UPA pediátrica, vereador Hélio, ela é referência para o estado de Goiás, é referência para o Brasil. O prefeito Roberto Naves implantou essa UPA pediátrica e primeiro eu quero ressaltar que merece o quê? Elogios. Separar bem, né? E tem prestado o quê? Um serviço muito bom e extremamente relevante. Agora os momentos, né? Nós vivemos momentos. Momento que a demanda é tranquila, certo? Que a quantidade de profissionais disponível é tranquilo. A demanda está sendo atendida, o que é a contento. As filas de espera é pequena. Mas há momentos, por exemplo, igual esse momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento de seca. Nós sabemos que nesse momento, quem mais sofre com o fim da chuva e com esse momento seco? As crianças. Essas síndromes respiratórias, elas atacam a criança de forma fulminante. E o que é que nós estamos aqui destacando? Nós estamos destacando um requerimento, solicitando ao secretário de saúde, Dr. Júlio, e também à FUNEV, que é a Fundação Universitária Evangélica, que é a OS, que é responsável por administrar aquela unidade. Eu sei que esse direcionamento tem que ser para essa OS. E qual que é a solicitação que nós estamos fazendo aqui? Para eles se adaptarem ao momento, vereador Delcimar. Para evitar o quê? O congestionamento de pessoas. Pessoas esperando ali 6, 7, 8, 9 horas. Nós vimos na semana passada e nesse final de semana um estrangulamento. E aí, por exemplo, quem é pressionado? O vereador é pressionado. Por quê? Por causa da espera. Então, o que é que pode ser feito? E essa é a nossa solicitação. Para que o nosso secretário e essa fundação, ela se adapte ao momento e aumente o atendimento das pessoas, dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, e humanize mais o atendimento. Nós tivemos reclamação de algumas pessoas terem sido maltratadas. Pessoas que às vezes estavam aguardando em um tempo muito, muito demorado e o pai, você imagina o desespero de um pai aguardando um atendimento. E aí você sabe que às vezes o pai ele quer o atendimento de imediato, né? Quer cuidar da criança, que a criança está com a síndrome respiratória, sofrendo, o pai quer o atendimento de imediato e às vezes não dá para atendê-lo. Vereador Hélio, por gentileza.
Parabéns, vereador. Muito pertinente a sua fala. Eu algumas vezes usei a tribuna e falei da importância da UPA pediátrica em Anápolis. Elogiei, pois eu precisei de atendimento dos meus filhos lá e sempre fui bem atendido e sempre fui pontual o atendimento lá, muito bem recepcionado. Mas como você falou, há certos momentos do ano que a demanda é maior e a gente precisa realmente é levar isso ao executivo, levar ao secretário de saúde, porque a gente recebe realmente essas pessoas, vídeos de superlotação da UPA, da UPA pediátrica, da UPA também da Vila Esperança, eu estive lá visitando. Para você ter ideia, na UPA da Vila Esperança, chegou um dia a 1.000 atendimentos no dia. Você imagina um atendimento de uma UPA atender quase 1.000 atendimentos. A gente precisa ver isso e passar para o secretário realmente a necessidade de pontos específicos do ano, que realmente esse ano é igual o ano pós-Covid, a gente tem muita demanda represada, demandas de consultas médicas, exames laboratoriais, enfim, tudo isso aí, parabéns, eu acho que o secretário vai tentar resolver essa questão aí, porque precisa resolver. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Nós estamos solicitando é isso, é justamente essa atenção para esse momento. De repente, as unidades, né, de saúde podem receber uma orientação para esses casos mais simples, né? Um médico que não seja um pediatra pode estar atendendo essas pessoas nas unidades de saúde. Então, é preciso de ter o quê? Uma organização. Nós vimos lá, devido a esse congestionamento, até mesmo tratamento de forma... pessoas que foram atendidas de forma mal educada lá pelos atendentes. Então, precisa de quê? De humanizar o atendimento também. Então, quero deixar aqui, destacar esse requerimento e deixar essa solicitação encaminhada para o nosso secretário de saúde e também para essa Fundação Universitária Evangélica, que é a OES, que organiza os atendimentos na UPA pediátrica. Eu queria também, rapidamente, vereador Delcimar, respeito, sim, a imprensa, respeito o jornalismo sério, aquele que leva a verdade, certo? E eu sei que o jornal Opção é um jornal de respeito e que merece toda a consideração e não é um jornal que produz fake news. Tenho certeza absoluta disso. Por que eu estou falando isso? Porque Notícia Anápolis pegou uma publicação do jornal Opção, publicando uma lista de pessoas que vão ser postulantes ao pleito de deputado estadual na cidade de Anápolis. E publicou essa lista. E eu fui instigado, até mesmo pelos meus correligionários, aqueles que querem ver o João da Luz deputado federal. Eu fui instigado por quê? Nós não estamos brincando de fazer campanha, não, gente. Nós somos pré-candidatos a deputado federal e não estadual. E essa lista foi publicada divulgando o nosso nome como pré-candidato a deputado estadual. Então, queria informar o jornal Opção, certo? E todos os demais canais de imprensa que esse é o nosso pleito. Junto à cidade de Anápolis, nós estamos colocando como mais uma opção, como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, pela cidade de Anápolis, e não estadual. Aqui não tem duas falas, não. Aqui tem que manter a coerência da postura e do pleito. Nós vamos para as urnas, e nós vamos sim ser experimentados nas urnas pela cidade de Anápolis, e o João da Luz vai ter a mesma postura aqui dessa tribuna na Câmara Federal. Obrigado, presidente Andréa, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido agora o terceiro orador do grande expediente, vereador José Fernandes.
Bom dia, agradeço a oportunidade, quero desde já cumprimentar a todos, bem direto, na pessoa do vereador João da Luz, um amigo, pré-candidato a deputado federal. O assunto que me traz aqui hoje na tribuna é sobre esse credenciamento que está tendo a saúde. E eu peço atenção dos pares para entender o que eu estou, no mínimo, 8 horas estudando, nas últimas 8 horas. Eu nem quero entrar na matéria em si do que está lá no credenciamento. Essa não é a mensagem principal. Mas eu vou pontuar porque eu tive ontem lá e lendo algumas coisas, já me veio algumas conclusões. Por exemplo, se vem um credenciamento desse, é o atestado de que a demanda de serviços está acima do número de profissionais que tem para atender a gente. Isso é lógico. Pode ser base ou oposição, todo mundo vai saber disso. Se está credenciando é porque precisa. Agora, não especifica o número de vagas. É uma inscrição presencial por ordem de seleção de quem chegar primeiro. Se isso é bom ou não, não interessa, mas é um critério. Então, é uma corrida. Nessa corrida, começou o credenciamento hoje, oficialmente, às 9 horas, mas já tem gente na corrida lá na porta da secretaria ontem, desde ontem, às 13 horas da tarde. E essas pessoas ficaram lá a noite toda até virar e começar a inscrição aí agora, que eu não tenho noção do jeito que está lá agora, porque eu estou aqui. O resultado preliminar está lá no edital, que vai sair hoje ainda. Eles não sabem nem o tanto de gente que vai estar lá. Como é que vai avaliar o currículo, analisar o currículo? Eles falaram que o resultado sai hoje. O credenciamento está aberto até às 16. Eu quero saber até que horas que esse povo da secretaria vai trabalhar lá. Se de 16 até as 24, até meia-noite, eles liberam esse resultado, que é preliminar. Outra coisa, as picuinhas das documentações. Enfim, eu não quero entrar nesse credenciamento no mérito. Eu só quis dizer que eu estou a par, fui lá, vi pessoas no chão esperando, comendo no chão, apoiado na cadeira lá. Trem mais antiquado, de louco que eu vi. Mas eu quero falar aqui é sobre a forma da seleção do servidor público. A porta de entrada, vereador Delcimar, para entrar no serviço público, a porta principal é concurso público, ponto. Tem outras modalidades? Tem cargo em comissão, nomeação para os tribunais e tudo, mas a porta principal é concurso público. Aí vem questão de limitação orçamentária, limite prudencial, tarará, um monte de argumento que justifica não fazer o concurso e a gente ter outras ferramentas que são legais para contratar essas pessoas. Aí vem uma outra ferramenta, contratação temporária. Aqui tem que ter processo seletivo, simplificado, limite de prazo. O vínculo é direto, mas há uma segurança para quem está lá dentro. Naquele limite lá, o chicote do executivo não pega muito no servidor, não, até cumprir a data. Essa é a contratação temporária. Que é temporária, ainda não gera a estabilidade do servidor, mas é um desvio do concurso que é o principal porta de entrada para o serviço público. Agora nós chegamos ao credenciamento, que é o pior das piores da seleção. Por que eu estou falando isso, Lizy? Que o credenciamento não gera vínculo. O profissional, se tem feriado, ele não vai receber pelo dia trabalhado. O dia trabalhado do técnico de enfermagem, a hora trabalhada do técnico de enfermagem é R$ 112,00, R$ 116,00 dividido por 8, bruto. Quase R$ 10,00, próximo de R$ 10,00. Se tem um feriado, ele não vai receber. Se ele ficar doente, não vai receber. Se ficar gestante, não vai receber. A forma de credenciamento é a forma mais prejudicial ao servidor. É a forma que vai ficar refém. Ele tem que votar no que for orientado para votar, diretamente ou indiretamente. Ele não pode questionar por que que tá essas condições de trabalho ou não pode. E essa forma, entende-se, é momentânea. É urgente porque precisa. Mas é a forma que está sendo feita nos últimos anos. Teve 2020, 21, 22. Sei lá se vai ter em 23. O artigo 2 do inciso 2 da lei 8.745 de 93 considera-se necessidade temporária excepcional de interesse público. 2. Assistência a emergências em saúde pública. Nós estamos falando uma situação excepcional de emergência. Se é excepcional, não faz sentido ter 50 categorias de servidor para colocar nesse credenciamento. Se de fato isso for necessário, a saúde está o caos, literalmente. Se a prefeitura está elaborando um credenciamento, que já é muito frágil para o trabalhador, e coloca 50 opções, significa que a cidade está pedindo socorro. Agora coloca uma opção frágil demais para eles, submete eles a comer no chão, lá igual eu vi ontem. Partindo para a solução. O STF criticando, atuando, respondendo o MADIM 5664, derrubou leis lá do Espírito Santo, isso não tem muito tempo não, só uns 6 meses, 7 meses, foi em junho passado. O STF derrubou essas leis que permitia a contratação temporária de pessoal, que era uma das normas que autorizava o Poder Executivo a realizar a contratação temporária. Presta atenção, o STF atuou para não ter a contratação temporária, que já é ruim, mas é melhor do que o credenciamento, e nós estamos aqui patinando o credenciamento. Se chegar para a contratação temporária, já é uma vitória. Se chegar para o concurso público, aí sim. E o STF fala sobre contratações temporárias, exceções. A inconstitucionalidade dessas leis é solar, pois é uma prática que se configura um círculo vicioso. Qual seja essa contratação temporária? Ministro Marco Aurélio. Ministro Nunes Marques, é uma força de trabalho sendo recrutada de forma precária. Ministro Fachin, é a possibilidade genérica de uma extensão de prazo de contratação de autorizar, vai de encontro, fere o princípio de concurso público. Ministro Barroso, há um suposto permissível para isso acontecer o tempo inteiro, essa contratação temporária. Carmen Lúcia, uma permanente burla à regra do concurso público. Essa forma de vínculo é usurpar a estabilidade do servidor que vai atuar lá. É ficar refém. Fux, é um estado de coisas inconstitucionais. Portanto, amarrando tudo que eu estou falando aqui, a mensagem principal é: a porta de entrada é concurso público. Não é possível contratação temporária, então. Dá um mínimo de dignidade para essas pessoas, mas vamos para o credenciamento. Credenciamento que quem corre mais chega primeiro é a forma de seleção. É a forma de seleção? É a forma. Se vai selecionar os mais qualificados ou não é outra coisa. Pensando nisso e buscando o que eu vi, o que eu li, a proposta de solução que eu vou fazer é provocar o Ministério Público, porque eu, vereador José Fernandes, não sou competente. Eu não tenho legitimidade para propor essa ação. Quem tem legitimidade para provocar, para suspender esse credenciamento, que é a ideia, e aqui eu peço para a população me entender, porque senão vai amanhã nos jornais falar: o vereador Zé Fernandes é contra a contratação de servidor público. Não, eu sou contra a contratação dessa forma, desse vínculo, que é o mais frágil. Quem é legítimo para isso é o Ministério Público, a Defensoria, União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Educação Mista e as associações que preenchem alguns requisitos. Está na lei, lá no artigo 5º da lei 734785. Se eu fosse competente e legítimo, eu provocaria o judiciário, mas não sou. Então eu vou propor o MP, que já está trabalhando nisso em outros municípios de Goiás. E eu vou mostrar aqui o entendimento do MP. A forma de contratação de pessoal da área da saúde, por intermédio de credenciamento, apesar de ser uma prática muito comum nos municípios, é absolutamente ilegal, porquanto tem a finalidade de preencher cargos que devem ser providos por intermédio de concurso público, haja vista tratar-se de demanda ordinária, não de exceções de emergência. Continua o Ministério Público. A impossibilidade de concurso público, alegada pelo gestor, não permite nem autorize que se utilize de credenciamentos, tendo em vista a existência de outras formas legais de contratação de pessoal, por exemplo, a menos pior, a contratação temporária, que é por processo seletivo simplificado, não é uma corrida de quem chegar primeiro vai. Isso aconteceu no município Palmelo, Santa Cruz de Goiás e Cristianópolis. Já foram expedidas recomendações para essas adequações e inquérito civil público provocado o judiciário para resolver sobre isso. Então eu deixo aqui a principal lição, mensagem. Número 1, sou a favor do concurso público. Não tem jeito, limite prudencial estourou. Dinheiro não tem, vamos formar a contratação temporária então. Para dar um mínimo de segurança para isso daqui, direito para esses... para essas pessoas que precisam. E a cidade precisa.
Vereador, conclui, seu tempo acabou.
Está concluído. Obrigado, presidente.
Bom dia a todos. Informar que eu atrasei um pouquinho a sessão, porque eu estava representando a Câmara Municipal num evento lá no bairro São João, onde que estava distribuindo cesta de alimento e cesta verde daquele futebol solidário que aconteceu aqui no Jonas Duarte, através da intermédio do vereador Federico Godoy e presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, eu peço que a vereadora André Rezende possa ocupar aqui a presidência, que eu vou fazer uso da palavra por até 10 minutos. Bom dia, presidente em exercício, vereador André Rezende. Cumprimentar aqui todos os vereadores dessa casa. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui na Câmara Municipal, você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, e a você também que está atento a esse debate interessante aqui na Câmara Municipal nessa manhã, aonde que estamos aqui debatendo e escutando os colegas a debater a respeito do credenciamento. Engraçado, né? Você que acompanha aí, principalmente a rede social, muitas pessoas, às vezes, falam que o profissional da saúde não queria trabalhar no município de Anápolis e nem na prefeitura. E hoje o que estamos vendo é o contrário. A prefeitura abriu-se um credenciamento, aonde, vereador Delcimar, que lotou de pessoas buscando uma vaga de emprego na administração, na prefeitura, para poder atender a sociedade anapolina. Isso mostra que realmente as pessoas vê credibilidade na administração e vê credibilidade na Secretaria de Saúde, porque senão não teria esse tanto de gente ali para poder buscar um espaço para poder fazer o credenciamento e ocupar uma vaga para poder atender a você, cidadão anapolino, que precisa de ser atendido aí no seu bairro. E aí eu vejo alguns colegas virem aqui questionar a respeito disso. O que que acontece? Quando o vereador disse aqui que ia procurar o Ministério Público, tem que fazer isso mesmo, vereador, só que o senhor chegou atrasado. A própria secretaria ontem, por volta das 10 horas da noite, vendo uma grande ocupação de gente ali, o procurador entrou em contato com o Ministério Público, aonde o Ministério Público determinou que pudesse passar senha para aquelas pessoas que estivessem ali, que não precisava de dormir na fila nem nada, que hoje de manhã poderia estar lá para poder ser atendido. E as pessoas que chegou primeiro não quer dizer que vai ser efetivado também não. Vai ser averiguado. E aí, eu quero dizer a você, cidadão anapolino, a você, morador aí do bairro que precisa do atendimento na unidade de saúde, na UPA, nós temos que contratar mesmo. Temos que contratar mesmo. Foi feito investimento na área da saúde. Unidade reformada na cidade. Hospital inaugurado. Ué, aí precisa de contratar, vereador Hélio. E mostra que a administração do prefeito Roberto e a Secretaria da Saúde, vereador Delcimar, tem credibilidade e paga. Porque senão não teria esse tanto de pessoas procurando a secretaria para poder fazer o credenciamento e com isso está buscando a sua vaga de emprego. Se está contratando, vem aqui e reclama. Se não está contratando, vem aqui e reclama também. Ué, aí não entendemos o que as duas, os dois vereadores aqui na casa que representam esse segmento está querendo. Não dá para entender. O que dá para entender é o seguinte, é o trabalho sério que essa gestão faz e não preocupa com picuinha ou com fake news falando que a prefeitura não paga médico ou não paga servidor e sim coloca um credenciamento para poder chamar, para poder atender você, cidadão, que está aí no bairro que precisa. Vereador, a senhora já teve a sua fala, a senhora ocupou o pequeno expediente e falou o que a senhora quis.
Estou pedindo uma parte, é para negada?
Não vou ceder a parte para a senhora, não.
Obrigada.
Mas depois eu posso escrever a senhora aí, para a senhora poder falar para comunicação, porque eu não estava ouvindo, a senhora já falou aquilo que seu coração deseja. Inclusive, a senhora é uma que criticou essa forma de credenciamento. Eu sou a favor. Tudo que é contratação para poder atender o cidadão de bem que mora no bairro, que precisa, eu sou a favor. Pouco tempo atrás, a administração, tomando um fôlego, podendo contratar. Quanto a gente estava passando por um período de dificuldade, veio um projeto para essa casa, a gente extinguiu alguns cargos da administração. Agora, voltou alguns cargos. As pessoas tornou falar. Eu fico feliz quando a prefeitura abre oportunidade para que as pessoas possam trabalhar na nossa cidade, que seja na área da saúde, na área da educação,
em qualquer área. Nós precisamos de gerar emprego. Gerar emprego e atender a você, cidadão, que paga o seu imposto. A você, cidadão, que paga o seu contribuinte e precisa de ser atendido em todo o segmento da administração. Então, dizer ao vereador que me antecedeu aqui, que pode ficar tranquilo. A própria administração, ela mesma procurou o próprio Ministério Público. Aqui, vereador, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal não faz nada ilegal, não. Tudo aquilo que a gente faz aqui é respaldado, sim. E eu confesso que até a própria secretaria, ela não esperava um tanto de pessoas que fossem ali procurar para poder fazer o credenciamento. Até a própria secretaria ficou surpresa com tanto de pessoas que foi ali procurar para poder fazer o credenciamento. Por quê? O que a gente às vezes vê, principalmente na rede social, as fake news, vereador Edson Lopes, aonde fala que essa gestão, principalmente na área da saúde, ninguém queria trabalhar. Que ninguém queria ir lá e cumprir o expediente. Mas as pessoas se enganaram, vereador Frederico Godoy. Quando a prefeitura abriu o credenciamento, lotou-se a porta da secretaria, pessoas buscando vaga de emprego para poder trabalhar, porque sabe que a prefeitura, todo dia 29, 28, dia 30, o seu salário está na conta. Tem compromisso com quem trabalha em qualquer pasta dessa administração. Por isso que a Secretaria de Saúde tem aquela quantidade de pessoas buscando vaga para poder fazer o credenciamento em todas as vagas que são oferecidas para as pessoas fazer o credenciamento. E futuramente, quem vai ser assistido com isso é você que está ouvindo a sessão aqui, que está ouvindo o meu pronunciamento aqui na tribuna da Câmara. Esse credenciamento é para atender você, morador de Anápolis. É para atender você que precisa de uma assistência médica aqui no nosso município. Enquanto as pessoas estão com picuinha, nós aqui estamos trabalhando para poder realmente atender o cidadão anapolino. Agora, presidente, eu quero mudar o meu foco aqui. Quero aqui cumprimentar o vereador Frederico Godoy pelo evento prestado, vereador. E hoje ali no bairro São João, na escola municipal, a gente pôde comprovar a felicidade daquelas pessoas que foram ali para poder buscar uma cesta de alimento que o Futebol Solidário conseguiu arrecadar e, através de vocês, foi repassado para o voluntário de coração que está fazendo a distribuição nos bairros da nossa cidade. E fiquei muito feliz de estar lá participando, aonde foi entregue uma cesta verde, aquelas pessoas que realmente precisam. E no discurso que foi falado pela nossa primeira-dama, agradecendo à Câmara Municipal, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro e na pessoa do vereador Frederico Godoy, por causa desse evento onde conseguiu arrecadar esses alimentos, que com certeza, agora, por volta de meio-dia da tarde, vai estar matando a fome de algumas pessoas. Porque eu vi muitas pessoas ali carentes, que realmente têm necessidade de ganhar um alimento. E essas pessoas vão sair dali hoje, do bairro São João, com esses alimentos, graças a uma ação social, através dessas duas pessoas que eu citei aqui. E ela fez um cumprimento a toda a Câmara Municipal por essa parceria que a gente tem de tentar ajudar as pessoas aqui no nosso município. Então a gente fica muito feliz com essas ações, às vezes ações individuais de alguns vereadores que faz, mas ação em conjunta, que na realidade o objetivo é sempre atender a pessoa que precisa. E está faltando apenas 9 minutos para acabar o meu tempo, dizer a você, cidadão anapolino, que a prefeitura da nossa cidade, o intuito dela é sempre atender você, principalmente na ponta, aí no bairro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador. Presidente, Davi Paula, agora resposta.
Oi? Eu fui citado. Não citei o nome de vossa. Ele falou que te citou.
Minuto de réplica ao vereador Zé Fernandes, por ter o seu nome.
O vereador Domingos de Paula, no seu discurso, não falou o nome de Zé Fernandes, mas disse que cheguei atrasado, o vereador chegou atrasado, porque às 22 horas o procurador já comunicou ao MP. Não foi às 22, não, vereador, foi às 21h20. Eu estava lá presente, eu não cheguei atrasado, não, eu estava lá no local. Quando eu subo ali, eu subo para falar com propriedade, eu sei o que, que eu estou falando. Você falou que chegar primeiro lá com os currículos vai ser averiguado. Não é isso que está escrito no item 9. E eu te desafio a falar quantas páginas tem esse credenciamento, que eu li mais de 5 vezes. O que está escrito lá é que serão habilitados por ordem classificatória os interessados que primeiro apresentarem os documentos. Diz também que não dá para entender o que, que os vereadores anteriores estão falando. Eu repeti, eu vou repetir de novo aqui, claro. 1, concurso público. 2, se não tem jeito, que faça uma forma mais estável e segura para o servidor, que é a contratação temporária. Foi isso que eu falei. Então, vou repetir. O que eu quero é concurso público. Não é possível. Contratação temporária. Não esse credenciamento que está fazendo, sem qualquer segurança. Eu espero que tenha ficado claro aí para o senhor.
Um minuto de tréplica, vereador. Na realidade, o que não ficou claro foi a fala de Vossa Excelência ali na tribuna. Porque o senhor não falou que esteve lá no Ministério Público, junto com a Procuradoria, 9h20. Se o senhor tivesse, às vezes, falado isso aqui, na oportunidade que o senhor teve de 10 minutos, de explicar à sociedade anapolina, o senhor poderia ter falado. O que, que o senhor falou? O senhor falou que ia buscar o Ministério Público. O senhor não falou que esteve junto com a Procuradoria lá, 9h20 da noite. Então, quem realmente faltou com a verdade para o cidadão anapolino, na hora de expressar que o senhor teve o tempo de 10 minutos, foi Vossa Excelência. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles. E na sequência, o vereador Hélio Lopes, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jean por até 5 minutos cada um.
Cumprimento na mesa a pessoa do presidente em exercício Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, imprensa e público presente. Quero aqui iniciar minha fala na condição de líder do Executivo, começando a falar na fala da minha nobre colega, vereadora Trícia Barreto. Profissional de saúde sempre coerente, prudente, merece todo o respeito e consideração do Poder Legislativo, portanto, levaremos aí as nossas ponderações sobre a fala da vereadora Trícia e, obviamente, por conseguinte, a mesma fala do vereador Dr. José Fernandes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que se foi 9, 10, 5, 10, 8, meia-noite, isso é relevante para a discussão. É uma discussão sem nenhum nexo. Que horas que foi pedir para o Ministério Público para liberar a senha. Sempre discurso de pequenez. Não interessa. Interessa que foi feito. Foi feito o mecanismo legal. A vereadora Trícia, a vereadora Vesa Fernandes, mencionou aqui sobre critérios, dizendo que foi um desrespeito. Ora, se você for no consultório da doutora Trícia, a regra estabelecida lá é ordem de chegada. Se você for no...
Claro
se
você for, uma parte, por favor. Não, senhor, o senhor está muito enganado.
É quem paga
meu
mais?
Meu consultório é hora marcada. Nunca foi ordem de chegada.
Tá. Se você for no gabinete do Zé Fernandes, ele disse para mim que é ordem de chegada também. Ele mencionou para mim. É, do dele é. Da doutora Trícia tem outro critério, mas é critério dela. Cada um, doutora Trícia, cria o seu critério. Critério não significa desrespeito. Critério significa um critério a ser implantado. É isso que eu quero dizer. Cada um tem o seu critério. E deve ser respeitado os critérios estabelecidos. Não levar para o campo de desrespeito, que não há nenhum desrespeito. Outra coisa, o fato de o critério ser, a princípio,
a ordem de chegada para entrega e credenciamento, não significa, como a senhora mencionou, doutora Fernandes, que serão classificados piores. Quem garante para a senhora que esses primeiros também não estavam os melhores? A classificação é técnica, ela não é feita. Aliás, isso não significa que quem chegou depois não fará. Ele será sim, participará sim, do mesmo critério, porém, posteriormente. O fato de você não ter determinado o limite e a quantidade de vagas é porque trata-se de um credenciamento, onde todas as pessoas interessadas podem e devem fazer suas inscrições. E o que mais nos motiva, doutora Trícia, doutor Zé Fernandes, é o interesse do profissional da saúde em trabalhar no município. Por entender que o município merece esse respeito e que ela acredita, inclusive, na saúde do município. Porque se ela não acreditasse, falaria como a senhora disse aqui ainda há pouco. Eu pretendo, inclusive, me exonerar. Mas esses centenas de pessoas que vão credenciar estão acreditando. Isso é que é importante. Além disso, a administração municipal está gerando emprego. Está preocupado em melhorar o atendimento lá na base. E se sabe quais são os motivos, né, doutora Trícia? Eu digo para o senhor, todas as verdades. São os sustos que nós estamos vivendo. De gripe, chikungunya, dengue, Covid-19 e as viroses que estão aí lastrando. Dentro do mesmo contexto, eu vou responder o vereador João da Luz, quando ele mencionou sobre o atendimento sobrecarregado da UPA. Ainda bem, vereador João, que nós temos a UPA para reclamar hoje. Outrora nós não existíamos UPA aqui em Anápolis, onde nós poderíamos reclamar. E há, graças a Deus, a UPA existe, para poder atender as pessoas. Obviamente, se nós aumentarmos aqui mais 5, 6, 7 unidades, com certeza, em momentos de surtos, nós teremos problema de congestionamento. O importante é ressaltar o excelente trabalho que a UPA Pediatra faz em Anápolis hoje, tornando-se referência no Estado e até no Brasil. É a única UPA Pediátrica no Estado de Goiás e do Centro-Oeste. Nós temos que enaltecer isso. Nós não temos aqui simplesmente usar o artifício do microfone para apontar só as coisas ruins, não. Equívocos, problemáticas, desencontros, vão ocorrer sim. É um credenciamento, todo mundo quer trabalhar. Assim acontece lá na Teuto, vereador Hélio. Assim acontece na Green Pharma. Em todas as empresas, as pessoas vão para a fila esperando a oportunidade de emprego. Agora, é bom lembrar e repetir aqui que a Procuradoria do município, preocupada em manter a dignidade dessas pessoas, buscou no Ministério Público, seja 9, 10, 8, 5, 15, não quer saber a hora, não me interessa, não quer discutir essa questão, para autorização, para distribuição de ceias, o que foi feito. E eles voltaram hoje para fazer o credenciamento. Vamos olhar a coisa do lado positivo. Vamos olhar para cima. Vamos buscar as soluções e apontar. O vereador Zé Fernandes mencionou aqui sobre a possibilidade de buscar o Ministério Público. Não é o vereador Zé Fernandes, não, doutor. Qualquer um cidadão tem essa prerrogativa, se achar que está indevido, incorreto, tem algo ilegal, de buscar o Ministério Público. Caberá ao Executivo Municipal apresentar sua defesa. Tem problema nenhum. Isso aí é uma ferramenta que faz parte do processo democrático. Para isso existem três poderes: executivo, legislativo e judiciário, onde cada um complementa o outro. Não há nenhum problema por parte da administração essa intenção, esse desejo ou essa atitude que venha a ser tomada por qualquer outro. Caberá ao poder executivo tomar as medidas cabíveis, caso ele sinta-se prejudicado, na defesa. E aí a justiça vai resolver o problema. Mas nós não podemos aqui é desmerecer, nós não podemos aqui dizer que tem desrespeito. Absolutamente. Isso é inadmissível. Não concordo com isso. Entendo que cada um tem os seus critérios a serem estabelecidos. Acabamos de dizer, o seu consultório tem um critério, o consultório do doutor Zé Fernandes tem outro. Assim como outras e outras atividades, entidades, têm os seus critérios. Vamos respeitar os critérios. Cabe ao Poder Executivo, nesse caso, estabelecer um critério. Se aquele critério estabelecido cometeu equívoco, qual o problema? Vamos corrigir. Vamos ver as coisas de modo positivo. O lado positivo. Nós não vamos chegar aqui a lugar nenhum fazendo uma oposição equivocada, eu diria que até precipitada, de uma atitude que tem como cunho principal avançar no atendimento lá na ponta da saúde. O vereador Zé Fernandes, no início da fala, mencionou aqui, com muita presteza, ele mencionou aqui das legalidades, falou aqui das formas que podem ser aplicadas a classificação ou a contratação, e em momento algum aqui ele teve subsídio para dizer que o credenciamento é ilegal. É um critério estabelecido. Nós temos que ter maturidade para isso, minha gente. Nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos fazer aqui uma situação positiva para a sociedade, que pode sim, vereador Zé Fernandes, o senhor tem razão. Caso o senhor venha tomar alguma atitude, e essa atitude seja, o senhor tenha êxito, o senhor vai sim pagar o preço, pode ter certeza. O preço de interromper algo importante para a sociedade. Isso aí é o preço que cada um paga. Agora, todos nós somos conscientes das atitudes que nós tomamos. Agora, eu garanto uma coisa para você. Eu, enquanto líder do executivo, vou falar para o senhor.
Boa parte,
em todas as ações, eu não vi a procuradoria perder nenhuma demanda. Eu ainda não vi. Estou esperando a primeira. Boa parte, vereador.
Obrigado, vereador. Eu acredito o seguinte. A prefeitura está fazendo um processo seletivo cristalino. E as pessoas que estão lá, é porque quer, né, buscar uma vaga, né, um espaço na gestão pública. Então, eu acho que essa discussão é desnecessária, porque o negócio é cristalino, né? O edital está aí, né? Vai lá e faz inscrição quem quer, né? A prefeitura não está colocando a faca no pescoço de ninguém. Então, eu acho desnecessária essa discussão, né? O prefeito Roberto sempre fez uma administração cristalina, e eu lembro quando o ex-governador Marco Antônio foi governador, ele fez vários processos seletivos e deu certo. Devolvo a palavra.
Portanto, eu quero aqui apenas fazer essas ponderações para pedir aos colegas vereadores terem a complacência de nós podermos ver as coisas de modo positivo e apoiar a administração em ações que vai ter um resultado positivo lá na ponta no atendimento da população. Outras questões que possam serem melhoradas, nós podemos levar a sugestão de administração, sim. Prefeito Roberto Naves não é fechado, não. Ele é aberto. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião na prefeitura por volta das 19 horas e nós despachamos várias coisas positivas. Dentre elas, é o que eu não tive tempo de falar aqui hoje, uma coisa boa também, que é o ITBI, que nós vamos prorrogar por mais 60 dias. É isso que nós temos que fazer aqui. Trabalhar em conjunto para poder oferecer à população napolina tudo aquilo que a população merece. E dentre esse merecimento é ter um atendimento digno na ponta na saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Dr. Zé Fernandes pediu um minuto de réplica.
Vereador, como médico, a minha preocupação é a vida. Não faz sentido eu fazer uma manifestação e ir atrás de uma solução falando que eu vou privar assistência à saúde lá na ponta. Não é essa a minha preocupação e eu chamei atenção no meu discurso. O artifício do microfone é a voz que temos aqui mesmo. Não precisa essa catilena de só o que é positivo, positivo. Quem faz alguma coisa ou fala alguma coisa para agregar, não significa que está contra ou é um adversário ou quer matar o outro. Não é isso, não. O que eu estou falando é para trazer uma segurança para o servidor. A consulta, a provocação ao Ministério Público é: Ministério Público, você está fazendo isso nos outros municípios, goiano aí, tem três que você já fez, a mais. Em Anápolis, que é a mesma matéria. É isso que eu vou perguntar lá para o Ministério Público. Outra coisa que você falou é sobre a necessidade desse credenciamento e as crises que está tendo de dengue, chikungunya, que é fato e está superlotando. Isso não justifica contratações que não são emergenciais. Por exemplo, musicoterapeuta. São 50 categorias. Vai tocar música para mosquito? Não faz sentido essa gama. Faz um concurso para musicoterapeuta. A procura alta não significa que a prefeitura é um bom patrão. O povo está precisando trabalhar, o povo está passando fome. Está sujeitando esse regime de credenciamento que não tem segurança nenhuma. É porque eles não têm dinheiro, está passando necessidade. Não é porque o patrão é bom. Agora está chegando para melhorar a qualidade do serviço, ótimo, mas que faça num vínculo mais estável para eles. É essas considerações que eu queria falar. Obrigado.
Vereador Jackson Chaves pediu a tréplica.
Vereador José Fernandes continuou no mesmo tema, na mesma linha, no mesmo posicionamento de falácia sem solução. Nós estamos aqui falando de busca de solução para o atendimento à saúde, independentemente de critérios, independente. Se tem algo equivocado e que mereça a representação judicial, já disse, qualquer cidadão anapolino pode assim o fazer. Porém, cada um paga sim pelas atitudes tomadas. E eu acredito que vai pagar mesmo, porque eu não conheço, repito, nenhuma ação que tentaram impor no município, de atitude do município que não foi respaldada pela lei, que teve êxito na chamada. Então, nós temos aqui que ver as coisas de modo, digo, positivo. E quando ele diz que o microfone é sim para parlar, é para parlar. Pode até apontar. O que não pode é dizer que há desrespeito. O que não pode dizer que há ilegalidade quando não há. O que pode dizer é desmerecer o objetivo maior, que é oferecer um atendimento médico digno e também a oferta de emprego nesse momento. E resolver um problema de um surto que está aí na cidade, que ele mesmo confirmou que está realmente tendo um surto muito grande.
Na sequência, eu convido o vereador Hélio Araújo, que vai dividir o seu tempo de 10 minutos. Ele vai usar 5 minutos e, na sequência, o vereador Jean Carlos vai usar 5 minutos. Primeiro orador, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar toda a mesa, diretora, aos vereadores aqui presentes, à imprensa, aos visitantes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais. Meu bom dia. Presidente, o que me trouxe aqui hoje é uma tristeza. Eu estou há mais de 10 anos, praticamente todos os dias indo para Goiânia e voltando para Anápolis. Tive a grata surpresa semana passada, uma infeliz surpresa, de um pedágio passar para R$ 5,20. É uma vergonha. Nós que andamos, fazemos essa ponte Anápolis-Goiânia praticamente quase todos os dias, não só indo e voltando, mas aquelas pessoas que trabalham no DAIA, que trabalham em Anápolis, que vêm de Goiânia para Anápolis e voltam para Goiânia, tiveram essa surpresa. O pedágio passou de R$ 2,20 para R$ 5,10. Uma vergonha pagar um pedágio desse. Sendo que a Triunfo pegou a estrada na época da concessão, toda organizada, toda arrumada, e foi dada a concessão para ela, praticamente a estrada toda organizada. Hoje a gente vê o descaso. Praticamente quem pega essa estrada e vê o lado direito todo assoreado, com buracos, com remendos, é uma estrada totalmente diferenciada do que foi passada para a Triunfo há anos atrás. Precisamos ver e rever essa situação. Sei que é Câmara Municipal, que isso é competência do Estado, mas é uma questão que nós precisamos resolver. Vejo uma situação onde a economia não sustenta esse crescimento, essa evolução de pagamento, de passar uma inflação que dê de 2,20 passar para 5,10. É exorbitante esse reajuste. Estarei fazendo uma nota de repúdio pela nossa Câmara Municipal, solicitando que seja revisto esse reajuste. Vista que a Ecovia do Araguaia, ela pagou para ter a concessão, sendo que a Triunfo teve a concessão sem gastar um centavo. A Ecovia do Araguaia veio para duplicar a BR-153, duplicar a 060 e a 080. Daqui 6 meses que vai ser colocado o pedágio. Olha a diferença que foi colocada. Quero aqui também agradecer a todos os deputados federais que têm mandado emenda para Anápolis, em especial a bancada do PL. Hoje, Major Vitor Hugo, deputada Magda Mofato e deputado Alcides, professor Alcides. Quero deixar aqui meu agradecimento em especial essa semana passada que estive com o professor Alcides e destinou para Anápolis R$ 300 mil para ser colocado nas cirurgias eletivas. Fiz o contato com o secretário, repassei o contato do seu chefe de gabinete, do nosso querido professor Alcides, para ser destinada essa emenda de 300 mil para desafogar as cirurgias de Anápolis, as cirurgias eletivas. Quero agradecer ao professor Alcides por essa emenda e deixar meu agradecimento especial a todo o nosso gabinete, que está à disposição, não só do professor Alcides, mas de toda a bancada do PL. Hoje de manhã fiz contato com o chefe de gabinete do Major Vitor Hugo, já deixei à disposição o nosso gabinete aqui também, por dar as boas-vindas a esses deputados federais que estão vindo para o PL, fortalecendo o PL. Estarei, se Deus quiser, os abençoar, nos dar saúde, mês que vem, fazendo a maior filiação de Anápolis. Convido toda a população anapolina que queira se filiar ao PL, estará com nós, toda a bancada do PL aqui em Anápolis, fazendo um evento gigantesco, filiando a todos aqueles que querem vir ombrear ao nosso partido, que é o PL. Deixo aqui meu convite à população anapolina, a todos que querem vir filiar ao PL. Estaremos fazendo esse evento na Câmara Municipal, solicitarei à mesa diretora, ao presidente da Câmara, esse dia em especial. E se Deus quiser, seremos aqui em Anápolis, o maior partido do PL será em Anápolis. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Hélio Araújo, nosso quarto orador, que divide a tribuna com o vereador Jean Carlos.
Presidente, exercício, vereadora Andréa Rezende, demais colegas, vereadores presentes, aqueles que nos acompanham no plenário, Teotônio Vilela, assinantes da TV Web, ouvintes da Rádio Manchester, imprensa. São apenas 5 minutos, eu serei breve, mas como presidente da Comissão do Servidor Público e do Trabalho, não poderia deixar de pronunciar, vereador Hélio, também a respeito da fala do vereador Zé Fernandes e do vereador Jackson Charles. Primeiro, nós temos que reconhecer que a modalidade credenciamento, ela existe respaldo legal. Eu concordo que a regra geral tem que ser o concurso público. Eu sou um defensor do vínculo permanente e da estabilidade para criar maior responsabilidade e, certamente, compromisso com a administração municipal e com a prestação de serviço público. Mas, em determinadas situações, ontem mesmo eu falava aqui da necessidade dos cuidados com a questão da dengue. E nesse caso específico é um fundamento legal, uma excepcionalidade. Agora, nós precisamos notadamente reconhecer que temos que ter cuidados necessários para que haja a seleção, as inscrições de modo regular, sem criar transtorno para aqueles que procuram. Nós sabemos que o Brasil, né, atravessa dificuldades na questão do trabalho, não é diferente em Goiás e Anápolis, apesar dos bons índices alcançados na retomada. Mas nós precisamos reconhecer que a população precisa de trabalho. E nesse momento, o credenciamento é uma modalidade fundamentada na previsão da Lei 8.080, uma lei federal. Inclusive, isso existe há muitos anos. Eu, lá na época do Dr. Cláudio Paiva, Erneide Pina, era um dos responsáveis pela elaboração dos editais na Secretaria de Saúde. Agora, precisamos, certamente, tomar todos os cuidados necessários para que não haja transtorno, constrangimento àqueles que se interessam. Mas, amanhã, nós vamos convidar os colegas que compõem a Comissão de Servidor de Trabalho para a gente analisar o edital 003/2022 e, inclusive, elaborar alguns questionamentos à Secretaria de Saúde e dos Recursos Humanos relacionados aos credenciamentos, relacionados a contratos temporários, relacionados à perspectiva de concurso público e da atual composição do quadro de servidores do município. Quantos realmente estão em ativas, quantos estão afastados, quantos estão em licença particular, quais as secretarias que estão com déficit, porque nós, como membros da comissão, temos que, de fato, acompanhar e gerenciar, compartilhar dessas informações com o executivo para que possamos ter uma atuação e um diagnóstico mais preciso. Mas fica aí o registro, que é, sim, a regra geral do concurso público, mas que, diante da excepcionalidade da urgência, é possível o credenciamento. E que aqueles casos que não foram excepcional, de fato, vereador Zé Fernando, precisamos implantar o concurso público. Aí sim eu concordo. E é a nossa defesa. Mas, por outro lado, vereador Jacques, eu quero aqui usar a sua força junto ao executivo para trazer uma outra coisa preocupante
que pode, inclusive, acarretar mais dificuldade na cadeia de emprego e trabalho na cidade. Eu quero pedir e apelar a Vossa Senhoria e todos nós para que o Executivo priorize uma solução para os alvarás de funcionamento das empresas, comércio e atividades, Fred Godoy, que não conseguiram regularizar a sua edificação e estão ainda aguardando a ampliação do REURB econômico, o REURB é. Por quê? São muitos os comércios, atividades econômicas, empresas que foram regularizar seus estabelecimentos, logo darei, Jorge, e infelizmente estão dependendo dessa questão do REURB é. E algumas delas, por não pegar o alvará de funcionamento, elas vão, infelizmente, ter que fechar. E isso vai gerar desemprego. Eu vou dar um exemplo de um posto tradicional da cidade de Anápolis, no Daia, que depende desse alvará e ele não consegue. Por quê? Darei. Porque não consegue concluir a regularização. E nós sabemos que a regularização depende também do serviço de topografia, que a prefeitura, de fato, já publicou a contratação, mas que será inicialmente em 8 bairros. Então nós queremos o quê? A autorização de emissão de alvará de funcionamento provisório até que nós tenhamos as condições de regularizar os estabelecimentos. Pois não, Jacques?
É verdade. Muito bem. A sua fala precisa. Parabéns. Já estamos em tratativa. Em uma reunião tivemos com o Daniel, o procurador, o prefeito. Nós colocamos essa questão. É uma necessidade emergente. E nós estamos estudando a possibilidade de que aquelas empresas que necessitar de regularização, seja de construção ou de alvará, só o fato dela apresentar o processo de regularização, ela já vai ter a possibilidade da emissão do alvará provisório por um período até que se conclua o processo. Então já está, o prefeito está preocupado, está conversando e vamos encontrar o melhor termo.
Beleza, Jacques. E importante, porque eu até fiz um questionamento do diretor de habitação, falso agora há pouco, mas eu creio que ele não fez a leitura. Qual a quantidade de processos que estão suspensa a tramitação por conta da dependência da regularização fundiária? Porque uma grande quantidade são de atividades econômicas que sem o alvará não consegue seguir com a sua empresa, com as suas atividades. Por exemplo, esse posto de combustível e algumas salas comerciais, e fico feliz de saber que essas tratativas estão, né, sendo realizadas, porque alguns comerciantes, empresários, amigos têm nos procurado e infelizmente estão sujeitos, né, a fechar as atividades, e eu espero que isso aconteça em breve e nós possamos dar a solução para essas empresas e profissionais que aguardam. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Encerrado o grande expediente, solicito o vereador João da Luz que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Lisier, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador Marcos, vereador Delcimar, vereadora Thaís, vereador Pastor Ederson, vereadora Andréia, vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz e vereador Dr. José Fernandes. Quórum oferido, presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito a vereadora Andréia Rezende que possa colocar os projetos em votação, em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 34 de 2022, de autoria do prefeito municipal, e dispõe sobre a redução da alíquota de TBI por prazo determinado, aplicável em situações específicas e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda substitutiva, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 034/2022 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Vereador Frederico Godoy.
Presidente, parabenizar o prefeito Roberto Naves por esse projeto. Dia 24/2, tivemos aqui uma prestação de conta dele e eu cobrei isso, que esse projeto retornasse a essa casa, tendo em vista que tivemos aí um aumento de 21% nas guias retiradas do ITBI. Então eu quero parabenizar ele, ele pode ter certeza que esse projeto é de grande valia para o setor imobiliário. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, quem pediu?
Eu, presidente.
Vereadora Andréia Rezende.
Esse projeto é um projeto de extrema importância para a sociedade napolina. A regularização desses imóveis traz dignidade, traz regularidade e avança no desenvolvimento social e econômico. Fui relatora do primeiro projeto na Comissão de Constituição e Justiça e fiz uma indicação ao prefeito Roberto Naves para que esse projeto pudesse retornar à casa e esse benefício fosse estendido, porque o prazo que esse benefício anteriormente foi colocado, que foi o final do ano, normalmente tem dificuldade das pessoas pagarem os seus tributos, porque tem outros compromissos financeiros. Esse projeto é importante, eu fico feliz que essa Casa de Leis possa aprová-lo e conceder mais esse benefício para a população anapolina.
Projeto ainda em discussão. Vereador Jackson Charles, na discussão.
Agora sim, né? Agora sim. Uma discussão produtiva, uma discussão importante. Quero aqui, em primeira mão, quero pedir aqui os meus agradecimentos a todos os vereadores da base que durante todos esses dias me apoiaram, me ajudaram junto no convencimento do Poder Executivo. Agradecer aqui o vereador Domingos de Paula, vereador Leandro Ribeiro, que esteve comigo ontem na reunião de convencimento do prefeito Alberto Naves, para que nós pudéssemos colocar essa lei em votação hoje. Mas, de forma muito especial, a participação de todos os vereadores nesse contexto foi muito importante. Estamos aqui hoje, mais uma vez, oferecendo a oportunidade para aquelas pessoas que ainda não regularizaram seus imóveis, que estão com o ITBI a ser pago, que vai ter agora essa possibilidade com a redução da seguinte forma. A alíquota do imposto será reduzida para 0,75 para os negócios realizados anteriormente à vigência dessa lei. Também, a alíquota do imposto será de 1% para os negócios realizados após o início da vigência dessa lei. Dizer que esse imposto, a alíquota dele normal, natural, é 1,5%. Tem um ganho muito grande, com certeza vai ajudar no desenvolvimento econômico da cidade, vai dar oportunidade para que as pessoas possam regularizar sua situação legal junto ao município, ao fisco municipal e também à legislação cartorária. E é dessa forma que eu acho que nós temos que trabalhar aqui. Apresentar situações que venham realmente atender e trazer benefício efetivo para a população. E agora, a renovação desse projeto, com mais 60 dias de prazo para que isso aconteça, com certeza é um grande feito. E eu quero aqui pedir a todos os vereadores que nos acompanhem na votação favorável a esse projeto. Deu a palavra.
Na realidade, quem discutindo. Acompanha a sessão aqui, na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves. Parabenizar também o Jackson Charles. Claro que isso daí é uma bandeira da Câmara de Vereadores, é uma bandeira de todos os vereadores. Quando se trata de diminuir imposto, é o sonho de todo vereador, né? Porque nós agradamos quem? A população. A população está cansada de pagar imposto. E esse projeto diminui de 1,5% para 1% o ITBI, que é justamente o imposto sobre transações imobiliárias. As pessoas que compram uma casa, compram um imóvel, ele vai lá no rápido, puxa esse ITBI para poder pagar. Sem ele, você não escritura. Então é muito importante, isso aí fomenta a construção civil e também ajuda aquelas pessoas, né, de mais dificuldade de estar registrando o seu imóvel e consolidando essa propriedade. Muito importante, aí eu antecipo o meu voto para esse projeto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Sequência, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, apenas reforçando as palavras do João da Luz, é dizer isso, que desoneração tributária é... ameniza aí os impactos, né, da difícil fase da economia sobre os contribuintes. Então, tudo aquilo que puder contribuir, desonerar, diminuir a carga tributária, certamente é bem-vindo e, nesse caso específico, vai dar garantia de segurança jurídica a muitas pessoas que, às vezes, deixam de proceder ao registro do imóvel por conta dos valores, altos valores gastos, com um registro, aí envolve, né, custas cartorárias, ITBI, registro, e a diminuição certamente do ITBI vai facilitar e dar condições que muitos possam proceder o registro de imóvel. E aqueles que possuem um único imóvel, às vezes fica ali aguardando a condição financeira, e aqueles investidores, que às vezes são vários lotes e que constroem, né, construtores, e que às vezes aguardam, inclusive, para fazer um investimento, e certamente isso vai refletir na cadeia da construção civil. Então, é bom também, é lógico, para a arrecadação municipal. Então, tudo de forma positiva e certamente favorável aos contribuintes e à nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vocês que acompanham a sessão, viu que quando o Jacques sentou aqui, quase que caiu. Mas foi de alegria, porque o vereador Jackson Charles, ele fez um substitutivo nesse projeto que realmente vem contemplar o cidadão anapolino. E peço à vereadora, primeira secretária Andréa Rezende, que possa ler o substitutivo para a gente poder votar.
Substitutivo, capítulo 3, passa a ter a seguinte redação. Cadê o... Dispõe sobre a redução de alíquota do ITBI por prazo determinado aplicado em situações específicas e da outras providências. O projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A alíquota do imposto sobre transmissão de bens imóveis de direitos a eles relativos ITBI, prevista no artigo 136, com fato gerador definido no artigo 27, ambos da Lei Complementar 136 de 2006, terá incidência reduzida sobre a base de cálculo apurada pelos próximos 60 dias. A alíquota do imposto será reduzida para 0,75% em relação a negócios imobiliários realizados anteriormente na vigência dessa lei. Parágrafo 2º. A alíquota do imposto será reduzida para 1% em relação aos negócios imobiliários realizados após o início da vigência desta lei. Parágrafo 3º. O período da vigência do benefício fiscal fixado no caput se dará a partir da data da publicação dessa lei. Artigo 2º. A comprovação documental da transação imobiliária para aproveitamento do benefício será indispensável sob pena de lançamento complementar sumário. Parágrafo único. A comprovação referida no caput deverá ser feita por meio de apresentação de contrato de compra e venda ou escritura pública, ambos devidamente registrados ou com firma reconhecida no cartório. Para artigo 3º, fica autorizado o chefe do Poder Executivo prorrogar o prazo da vigência do benefício fixado no caput, artigo 1º, desta lei, por meio de decreto municipal. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Presidente, só...
Vereador Jackson Charles quer pontuar sobre o substitutivo.
Só encaminhando o porquê do projeto substitutivo. Na verdade, o projeto foi encaminhado para essa casa nos mesmos moldes do projeto encaminhado anteriormente, que traria a redução apenas de 1% para aquelas contribuições de um ano atrás. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma conversa com o prefeito Roberto Naves e ele me autorizou a fazer um projeto substituindo o projeto original que veio para essa casa para que nós pudéssemos alcançar a efetividade que é o objetivo que nós queríamos ter com a aplicação da lei. Por esse motivo, o projeto substitutivo. Esse projeto está substituindo o projeto original que veio inicialmente. Deu a palavra.
Projeto substitutivo em votação... Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os presentes. Passa a palavra à primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 27 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, o mesmo não está no plenário.
Solicito que retire-se de pauta.
Projeto também, pelo projeto de lei ordinária número 38 de 2022, o vereador Hamilton Spindler também não está presente no plenário.
Solicito que retire de pauta. Leitura de moções, indicação e requerimento. E depois, em seguida, a fala pela liderança partidária.
Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso a ser encaminhada aos policiais militares, sargento Paulo Sérgio de Carvalho Pereira, sargento soldado Pereira José, Guilherme José Gonçalves Santos, por êxito na diligência e da outras providências. Indicação de autoria do vereador Deusimar Fortunato. requer seja enviada a indicação ao prefeito e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, solicitando realização de pavimentação asfáltica nas ruas JP42, JP34, JP41 e demais remanescentes do bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, para solicitar responsáveis por crianças com câncer possam fazer agendamento do uso do transporte para tratamento via WhatsApp no Zap da Saúde. Requer encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município para solicitar a celebração de convênio com a União Literária de Anápolis, ULA, para utilização do espaço onde se encontra sediada por tempo indeterminado, na rua Ernesto de Pina, quadra 1, lote 6, 7, no bairro Maracanazinho. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer audiência pública no dia 18 de abril deste ano, às 19 horas, no hall principal da Câmara Municipal, para tratarmos do tema Juventude em Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Saúde do município de Anápolis e a FUNEV para ampliação de atendimento na UPA Pediátrica de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula, de números 1534 a 1536. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1538 e 1539. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 1532, 1533, 1540 a 1543. Que é requerimento de autoria do vereador Hamilton Spínola, de números 1537. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Moções, indicação e requerimento estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador professor Marcos.
Presidente, um requerimento feito pelo nosso mandato solicita que a Secretaria de Saúde passe a fazer o agendamento do transporte para mães que têm crianças com câncer pelo Zap da Saúde. Atualmente, toda vez que uma família solicita esse transporte, ela tem que retornar presencialmente até o Zap da Saúde e fazer a inscrição presencial. Na maioria dos casos, essas mães, muitas vezes com ausência da figura paterna, são responsáveis por essas crianças com câncer e ainda possuem outros filhos. Então, se a gente coloca esse tipo de agendamento virtual pelo Zap da Saúde, a gente fortalece uma política pública e garante algum tipo de apoio para essas crianças que já não têm atendimento em Anápolis e que têm que se deslocar até o Araújo Jorge para fazer o seu tratamento de oncologia. Então, um requerimento importante e peço a atenção dos pares para aprovação.
Moções, indicação e requerimento estão em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pelos presentes. Na sequência, pela liderança do MBB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Eu resolvi falar pela liderança, porque como o senhor não me concedeu a parte, eu acreditei que isso fosse acontecer, né, com o nobre vereador Jackson Charles também, por seguir a mesma linha dessa defesa ferrenha do Executivo de Anápolis. Bom, mas é o seguinte... Eu que me surpreendo da prefeitura ficar surpresa com o número de candidatos a essas vagas da área de saúde. Dados do IBGE mostram que o desemprego caiu para 11,2%, mas mesmo assim são 12 milhões de brasileiros, vereador. É muita gente. Eu não sei se o senhor recebe, mas eu recebo no meu Instagram muitos pedidos de cesta básica, de emprego, de ajuda financeira, de material escolar. A população está passando dificuldade, a população está passando fome. São 500 mil médicos no Brasil, quase 2 milhões e meio de enfermeiros no Brasil, 330 mil dentistas. É muita gente. Principalmente quando esse pessoal sai da faculdade, eles precisam trabalhar. Muitos precisam sustentar a família. Então, eles não estão entrando, não estão concorrendo a essa vaga porque amam a prefeitura ou porque acreditam na administração. De jeito nenhum, não é por isso. É por necessidade mesmo. Bom, e sobre o item 9 do processo de credenciamento, fala o seguinte: o credenciamento será realizado em única etapa, análise documental de caráter eliminatório. Ressaltamos ainda que serão habilitados por ordem classificatória os interessados que primeiro apresentarem os documentos. Então, se tiver uma pessoa muito boa, um médico muito bom, um enfermeiro muito bom, um dentista muito bom,
lá no finalzinho da fila, não vai chegar até ele, se os outros primeiros estiverem com a documentação correta. Então, a chance de contratar um profissional habilitado é pequena. Obrigada, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Jackson Chaves, pela liderança do PSB.
Eu queria primeiro, era uma réplica da fala da vereadora Trícia.
Ah, só quer uma réplica na fala da vereadora? Pois não.
Eu não posso aqui, vereadora Trícia, entender que o retardatário, o último lugar, tem que ser colocado na frente do primeiro lugar. E outra coisa, em momento algum aí diz que o critério é essa pessoa não participará da avaliação. Participará sim. Todos os credenciados que fizeram as inscrições serão avaliados. Obviamente, não, serão avaliados primeiro aqueles que entregarem primeiro. Porém, os demais também serão avaliados. Eu não estou enxergando aí, não estou conseguindo enxergar qual é o fundamento da sua preocupação em dizer que ficarão profissionais bons lá atrás. Se ele está lá atrás, é porque já não interessou muito bem. Bom, é meu ponto de vista. Se ele tivesse interessado mesmo, ele estava no meio, no bolo, na ponta, estava lá na frente. É assim que funciona. Porém, não quer dizer que ele não será avaliado. Absolutamente. Não está dizendo isso. A preocupação da senhora, entre aspas, é pertinente, porém ela não procede, porque não diz isso no edital. Só isso.
É uma tépica, vereador, ou não? Uma tépica, não. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Chaves.
Eu, mais uma vez, vereador Marcos, e aí eu acho que o senhor vai bater palma agora, né? O senhor é um vereador bastante coerente, inteligente e sempre atento às demandas, principalmente da educação, comemorando aí o chamamento de mais 20 profissionais, né? Convocados para os docentes dos Centros Municipais de Educação. Estamos abrindo muitos CMEIs, está necessitando de profissionais, e a Prefeitura, dentro do critério estabelecido do concurso, já em pauta, ele está agora fazendo aquilo que provavelmente aconteceria e está acontecendo. Quero adiantar para a vossa senhoria de que, conforme aqui assumido pelo prefeito, em julho, que é no momento correto, ele também fará a prorrogação desse concurso para que, na medida em que forem surgindo outras vagas e outras necessidades, outros profissionais também poderão ser chamados. Portanto, isso demonstra não só a preocupação e a valorização e a ligação positiva do prefeito Roberto Naves para com a educação, até porque ele é um educador e é um prefeito responsável, demonstra aí a sua preocupação e a sua relação com a educação na cidade de Anápolis. Então, eu não vi ninguém falar, o senhor vai falar, eu sei que o senhor vai falar. Eu não vi nenhum outro vereador falar, nem da oposição, dizer, olha, parabéns, prefeito, pelo chamamento dos 20 professores. Parabéns, prefeito, pela sua promessa e seu cumprimento que vai ser da prorrogação do concurso dos professores, que vencerá, que poderá ser agora, até em julho. Então, assim, é isso que nós temos que pautar aqui nessa casa. Pautas positivas, a população precisa disso. Nós passamos por muitos momentos difíceis, pandemia, muitas dificuldades, vereador Hélio. E agora chegou o momento de nós, gradativamente, colhermos os louros e os frutos disso. E o prefeito Roberto Naves está dando a sua parcela de contribuição e ganha com isso a população, ganha com isso os servidores. E aí agora nós estamos falando de servidor efetivo. Quando dá para ser chamado efetivo, é chamado efetivo. Estou dando um exemplo do que foi falado da tribuna. Naquele caso não dava. Agora, nós estamos chamando os que passaram no concurso público. Ou seja, serão efetivos. Deu a palavra.
Sequência pela liderança do PT, professor Marcos.
Quero, durante essa fala, discutir dois pontos. Uma é a questão da saúde, a outra da educação. Vereador, eu acho que nós precisamos pensar um formato de inscrição virtual com um sistema potente, para que esses profissionais da saúde não tenham que ficar na fila, passar a noite na fila, nem ser colocados para fora, porque a secretaria tem que fechar. Então, nós precisamos primeiro pensar isso. Essa é uma tarefa nossa, para que esses profissionais não fiquem na fila. Entendo a questão do credenciamento e já me manifestei ao secretário Júlio que, na minha visão, credenciamento não é o melhor formato e ordem de chegada não é o melhor formato. Mas, segundo a resposta que eu obtive, essa é a orientação do TCM para que seja feito dessa forma. A defesa que eu faço via mandato, a defesa da liderança do PT, é de concurso público. é de concurso público, no sentido de que o concurso público fortalece o ISA, fortalece a carreira e que a gente consegue instalar um plano de carreira que valoriza o servidor. Entendo a emergência, entendo a questão da pandemia, a questão da saúde e quero ressaltar ainda mais, divergindo o vereador Zé Fernandes, musicoterapeuta é importante, psicólogo é importante, dentista é importante, enfermeira é importante, porque a gente não constrói saúde só com médico.
Ortopedista então, é importante também.
Todo mundo é importante. Então, todos os profissionais da saúde são importantes. Então, eu discordo do método, acho que nós precisamos, acho que fila incomoda em qualquer lugar, acho que o profissional precisa ter esse zelo, mas quero falar também, aproveitando os últimos segundos, da convocação dos profissionais, quero ressaltar esse compromisso que foi feito em público, nós precisamos da prorrogação, esse é um compromisso que foi feito nessa casa, nós temos ainda mais de 400 candidatas aprovadas, aguardando, mas não basta só prorrogar, nós precisamos prorrogar e convocar, porque convocando nós teremos professoras efetivas, selecionadas conforme a LDB, por provas e títulos, isso reforça a carreira, reforça o plano, valoriza o ISA e isso ajuda inclusive na manutenção das aposentadas. Então nós precisamos zelar disso, valorizando o servidor efetivo a todo momento nessa casa.
Vereador Zé Fernandes pediu um minuto para poder, porque seu nome foi citado. Vereador, está com a palavra.
Professor Marcos, um dos cérebros mais relevantes aqui dessa Câmara Municipal. Eu não estou desvalorizando a profissão do musicoterapeuta. Eu sequer falei de médicos nesse credenciamento. E eu valorizo a todos. Não vamos fazer politicagem aqui, não. Eu sou da área da saúde e valorizo todos. Se eu não valorizasse, eu não estava ali junto, acompanhando todo mundo. Aliás, eu só estou nesse lugar aqui, inclusive para dar atenção para essa classe, principalmente. Então, jamais eu quis desmerecer os profissionais musicoterapeutas e também dizer que eles não merecem estar no quadro de seleção da prefeitura agora. Mais uma vez, o que eu falo é, a forma de credenciamento entende-se ser um estado de emergência. Vamos mudar para contrato temporário e colocar esses profissionais e outros, por exemplo, os biomédicos que não foi incluído nesse rol. Essa é a minha preocupação. Obrigado.
Até porque é o vereador professor Marcos.
Eu vou além, não é contrato temporário que eu defendo. Se o senhor ouviu minha fala, eu defendo é concurso público, com prova, para o servidor ser efetivo, para ele contribuir para o ISA, para os nossos aposentados não terem que pagar 14%. Essa é a defesa que eu faço. E você, servidor que me ouve em casa, você, aposentado que me ouve em casa, isso não é politicagem. Isso é preservar o nosso Instituto de Seguridade Social. Você que é efetivo da saúde, da educação, sabe disso. A defesa que nós fazemos no Partido dos Trabalhadores é por concurso público. Então eu divirjo até nesse ponto. Não é contrato temporário que eu defendo. Eu sou mais radical nisso ainda. E isso não é politicagem. Então acho que o senhor precisa respeitar a minha postura e o meu mandato.
Eu também estava escrito aqui, falar pela ordem. Engraçado, né? Quando você abre um processo seletivo, vamos supor que vai ser semana que vem. Nada impede o cidadão de ir 5 dias antes e querer ficar lá na porta, não. Mas tem o dia dele ir e o horário dele chegar. Ele pode deixar para poder ir no horário que está estabelecido, ou ele pode ir uma semana antes, 2 dias ou 3 dias depois. Mas foi necessário fazer esse credenciamento. Porque depois que a prefeitura determinou que todos os profissionais teriam que bater o ponto, muitos, às vezes, saiu, alguns pediu licença para não cumprir a carga horária que tem que ir e bater o ponto e ficar lá. Então, teve alguns que ou pediu licença ou até mesmo pediu exoneração para não cumprir a sua carga horária ali, de hora de chegada e hora de saída. E fico muito feliz de esse credenciamento ter tido o apelo dos profissionais da área de saúde e com certeza vai ser um credenciamento onde vai ser selecionado realmente pessoas competentes para poder atender a população da nossa cidade. Na sequência, o vereador Hélio Araújo pelo PL e depois o vereador Jean Carlos pela União.
Obrigado, presidente. Só para esclarecer,
Eu acho que não ficou bem claro. Eu, do meu entendimento, até passei para a doutora Trícia, a questão do nono, que é o parágrafo que redige o edital. Edital, eu acho que tem que ser bem claro, edital tem que ser, não pode ter uma dúvida. E ficou essa dúvida, onde fala a questão que a classificação será dos primeiros que chegarem. Eu acho que esse no edital tem que ser consertado, tem que ser ratificado, porque a gente vê uma situação muito, muito crítica. O Brasil hoje tem muito desemprego, não só na categorias específicas de professores, mas em várias categorias. Aí a gente vê a situação, aquele aglomeramento que deu na secretaria, foi devido ao quê? Ao entendimento errado que foi feito dentro do edital, que são os primeiros que chegarem serão classificados. Nesse nono parágrafo que tem aqui, que é o critério, que foi feito o critério, eu acho que tem que ter mais uma pontuação e um esclarecimento melhor, que não é só para aqueles que chegarem, mas como o vereador, o líder do prefeito falou, que serão todos avaliados, todos os currículos, todos os escritos, e aí sim, tirar dessa e tirar aquele aglomeramento que está sendo feito na secretaria. Eu acho que o ponto é esse. E o líder do prefeito, leve isso aí. Gostaria também que o vereador Jackson, como é líder do prefeito na casa, levasse o nosso agradecimento e dizer que o PL faz parte da base. Que o PL, desde o começo, tem trazido emendas. Só esses últimos anos que eu estou à frente do PL aqui de Anápolis, nós trouxemos mais de 3 milhões de emendas para Anápolis. Os deputados que hoje estão filiados ao PL, o deputado Major Vitor Hugo, o deputado Professor Alcides, nós tomamos aí mais de 5 milhões em emenda para essa administração do Executivo. Tá? Gostaria que você, líder do governo, levasse essa resposta ao prefeito. Nós fazemos parte, e fazemos parte da bancada do PL Anápolis, e fazemos também parte da administração. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Araújo, o senhor tem ganhado muito presente, né? Ganhou presente do Vitor Hugo, ganhou presente do professor Alcides. O senhor teve uma chapa tranquila para poder galgar o seu mandato, para poder vir para cá.
Isso nós estamos fazendo bem, né, vereador? O vereador, um dos vereadores mais atuantes, que traz mais emenda para a população napolina.
O senhor tem sido presenteado mesmo. Na sequência, o vereador Jean Carlos, pela União.
Obrigado, presidente. Sobre essa questão de emendas, eu tenho um projeto em tramitação e peço ao senhor, vereador Domingues, que eu acho tá sobre a análise de vassouria, para nós dar sequência nele, que nós vamos ter a oportunidade de saber de fato quem mandou e chegou o dinheiro. Porque tem muita situação que sai propaganda, mas na ponta aqui do município, às vezes, não chega. Parece que esse projeto está tramitando na Comissão de Finanças. E eu quero que seja, né, tenhamos a oportunidade de aprovar ele aqui, para que o município publique diariamente, mensalmente, as informações das emendas parlamentares individuais e de bancada, porque tem muita notícia e às vezes nem todo recurso chega. Mas apenas para concluir essa questão do edital de chamamento 03, amanhã nós vamos reunir na comissão do servidor, já convidei os colegas que fazem parte da comissão, mas algumas coisas, sem dúvida, justifica-se, que é de caráter emergencial, mas alguns me preocupam. Porque quando eu vejo aqui, por exemplo, cirurgião, médico cirurgião geral, pela contratação da OS, esse profissional, aonde está tendo cirurgia geral é na Alfredo Abrão. A OS tem, dentre as suas obrigações, disponibilizar alguns profissionais. E está chocando. Para onde vai mandar esse cirurgião geral se está fazendo cirurgia só na Alfredo Abrão e lá é a OS? Então, algumas dúvidas o secretário Júnior vai ter que dirimir para a gente, porque eu reconheço a necessidade de alguns casos de credenciamento, tem fundamento legal, sou defensor do concurso, mas existem algumas coisas aqui que não está batendo. Então, é importante esclarecer melhor em alguns aspectos. Algumas atribuições estão previstas para a OS e está também sendo credenciada aqui. Para onde? Porque não faz cirurgia se não for no Alfredo Abrão. Então, tem que tirar algumas dúvidas. Então, é importante amanhã na comissão de servidor, nós vamos elaborar alguns quesitos e, às vezes, até convidar alguém da Secretaria de Saúde para nos clarear de forma mais precisa essas informações que, às vezes, está chocando aí, conflitando contratos. Devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito pela ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Já escrita a vereadora Andréa Rezende.
Comunicando, aproveito o espaço das comunicações hoje nessa sessão ordinária para parabenizar o meu amigo, Alciomar Fernandes, que comemora seu aniversário hoje. É um homem dedicado à vida política dessa cidade nos últimos 30 anos. 30 anos de dedicação ao atendimento nos bairros, já foi presidente da Associação de Moradores, já coordenou a questão das associações de moradores e é um grande parceiro de vida. Foi ele a pessoa que me ensinou a procurar endereço e a fazer visitas nessa minha vida política, isso há 22 anos atrás. Eu era criança e eu andava do lado dele. Então, meus parabéns, a minha alegria de ser sua amiga, a minha honra de estar ao seu lado por toda a minha vida e que Deus te abençoe com muitos anos de vida e com muita saúde.
Vereadora Celiane, também em comunicações? Não? Não havendo mais escrito pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra para o horário regimental, dia 13, quarta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado a todos.